Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
E a... Aliás, já que você falou do Fringe, ontem eu passei pela... Ali na frente da Santos Andrade, estão montando todos os palcos, né? Agora, começa essa semana o Festival de Teatro de Curitiba.
Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Inclusive, enquanto a gente estava apresentando, a gente apresentou no auditório do municipal. Na hora que a gente estava apresentando, passou...
Do Guaíra?
Do Guaíra não. É que fica dentro de uma escola, um centro cultural, que tem uma área verde bem bacaninha.
Ah, cara, tem vários.
Aí é lotado. Assim, eu acho uma das coisas que fica mais apaixonado em Curitiba é que tem teatro um do lado do outro e eles funcionam. Aqui em Belo Horizonte não pode ter, porque eles pagam para não se ter teatro perto. É uma coisa
louca.
Mas e aí passou uma manifestação pró nosso querido amigo Sérgio Moro, né, na hora que a gente estava apresentando. Né? E no espetáculo a gente fazia algumas críticas e tal. Tem um momento que eu falo que não, eu não tenho prova nenhuma, mas tenho convicções e tal. E aí a gente foi lá para fora, o espetáculo permite essa improvisação, né? E aí a manifestação estava lotada de 6 pessoas.
Né? Uau!
Meia dúzia de 6 pessoas.
Que plot twist! Que bom!
E todas as pessoas que a gente encontrou, que a gente cruzou no Fringe, eram absolutamente contra o Sérgio Moro. Então a gente foi com o pé atrás. Para Curitiba, a gente teve experiência muito boa, a gente só encontrou pessoas legais. A gente sabe que foi sorte, porque quando a gente entrou no Uber, a primeira vez que a gente entrou no Uber, a gente trocando ideia com o motorista, vocês não são daqui, né? Aí eu perguntei, pelo sotaque, né? Não, vocês estão conversando comigo.
Existe amor em Curitiba, viu?
Existe. Não, com certeza. E, até porque, assim, a maior parte dos conteúdos que eu escuto na internet vem de Curitiba, tipo o Jovem Nerd, vocês, né? Então tem muita coisa... legal em Curitiba, com certeza.
Tudo bem, muito bem. Pessoal, infelizmente, agora a gente vai dar tchau para vocês. Porque o Carlos e o Fabiano vão entrar nesse nosso esquema de 100. Mas, de novo, a gente agradece muito. O Sartre está sempre aí. A Júlia está sempre aí também. Não vai lá no Noite Clube, mas ok. A gente tem casa, né? Mas, assim, está sempre aí. Porra, legal pra caralho. Fala, Liber.
Eu ia falar, vocês querem fazer algum reclame, algum recadinho de final?
Isso.
Júlio Sartre?
Ó, eu quero, eu já tô doido para ver vocês aqui no FIC, no próximo FIC aqui. Né? Tá programado aí. Vai ser a Associação de Museus esse ano, não sei o que vai dar, que tá organizando, mas tô doido para ver vocês aqui no FIC.
É que o Afonso, ele se afastou, né?
O Afonso tava cansado, assim. O Afonso tem uma boa relação com ele, mas ele já tava um pouco cansado, sabe? Ele tava sozinho, né?
E fazia tempo Damasceno, que ele estava levando, né?
O Damasceno tentou levar com ele um tempo, mas há um boicote também dentro da Fundação Municipal de Cultura para algum tipo de projeto. E eles sabem que o FIC tem muito mais projeção, é muito mais reconhecido. Tipo, eu estou na organização do Festival Internacional de Teatro esse ano. E uma das primeiras brigas que eu tive foi eles não aceitando que o quadrinho, e o FIC, ele é mais importante para o cenário do quadrinho do que o FIT de Belo Horizonte é para o cenário de teatro. Né? O FIC é muito importante para a cidade. E eles não aceitam isso. Não, porque o teatro é uma arte. Eu até cheguei a comentar isso aqui no chat. Não, porque o teatro é uma arte muito maior. O quadrinho é uma arte mercadológica e tal. Mas quero ver agora que é uma associação de museus que vai organizar o FIC. Que figura que eles vão dar para o FIC.
Talvez a gente vá para aí, cara. É uma boa ideia. E você, Júlia, quer falar alguma coisa? Dar um recadinho da paróquia?
Não, já demos um passo, já saímos do chat pro ao vivo, o próximo é Night Club, é isso.
Claro.
Total.
Espero que no próximo Night Club eu possa estar também, porque no outro eu não lembro por que eu não pude ir.
Sua mãe.
Minha mãe foi fazer um exame e eu tive que ir, tomei toda a chuva do mundo no lombo aquele dia. Lembrei bem.
E depois você precisou de exame.
Não, até que foi de boas, cara. A roupa secou no meu corpo, mas tá tudo bem, né? E assim... Tipo, caiu toda a chuva do mundo, cara, e o laboratório que minha mãe foi fazer o exame fica a 2 quadras só da casa dela. Não tinha como pegar Uber, pegar táxi, não tem que ir a pé. E a minha mãe tava com um guarda-chuva gigante, minha mãe tava de galocha, porque ela tava em casa, né, botou a galocha e viu, tá chovendo. Eu saí da minha casa e não estava chovendo, tava, acho que vou chover. Levei um guarda-chuvinha desse tamanho, assim, que cobria só o coco da cabeça. É uma merda,
Não, cabelo
e
no olho.
E ainda não fui no Night Club. Mas então, Júlia Sartre, valeu.
Adiós.
Não, e agradecer também a presença de vocês e todo mundo que está acompanhando a gente no chat. E ainda tem mais um projeto que eu quero começar a lançar aqui com o Scama. A gente vai conversar ainda como fazer isso funcionar. Mas eu acho que a gente está falando de Itban, né? De clube. Vamos fazer um clube de leitura aqui do Kitnet, cara.
Podemos.
Que a gente vai fazer
uma live. Alto nível, hein?
Vamos fazer alguma
coisa. Pode ser de. Não de quadrinho, a gente pega o Jerusalém, galera. Ou começa na
brincadeira. Em inglês.
Jerusalém. Pode pegar fácil, uns quadrinhos, né? Aí, faz uma eleição aí, de repente passa um mês aí lendo aí, daí fazemos final do mês um encontro aí online, cara. É. Até no chat dá pra conversar e tal. Dá pra pensar umas coisas.
É uma boa ideia. Bora, top demais.
Então, galera, tchau pra vocês. Eu vou tirar vocês da live, daí vocês, por favor, saiam, que agora o Carlos e o Fabiano vão entrar. O Beto e o Vanderlei estão pra próxima, mas eles estão aí, a gente tá vendo eles. Beto, Vanderlei, não se preocupe, a gente tá aqui. Então, ó, tirando um, tirando o outro. Eita, tirei o Liber sem querer também. Ninguém viu. Agora vamos botar lá, o Carlos está entre nós e o Fabiano também está entre nós.
Boa noite.
Alô, Carlos.
Boa noite.
Bem com vocês?
Boa noite.
Olha, que legal aquela estante ali atrás, hein, cara? É, bem legal, biblioteca. Hein, Fabiano?
É, biblioteca. Tem mais uma aqui.
É bom, a do Carlos também, que até tem uma... planta ali no...
porque tá tudo pra cima aqui, ó.
Ah, muito bem, bem.
Eu tô aqui no andar de baixo das coisas.
Pô, e seria legal vocês falarem, da onde vocês falam? Porque, assim, eu tinha certeza que o Tony era de Curitiba, certeza, e descobri que o cara é lá de Campinas. Então, da onde vocês falam, antes que eu cometa mais gafes?
Começa aí. Então tá bom. Obrigado aí pela... Gente, primeiro, parabéns pelos 100 programas. Muito legal. Acompanho vocês há muitos anos já. Pelo menos há uns 5 anos. Estou muito feliz de estar participando. Eu falo de Ribeirão Preto, São Paulo.
A terra do chope. Lugar que tem a melhor... Isso.
É, a terra
do chope. Melhor chope do Brasil.
Isso. Você sabe que ela, assim, virou a sua lenda, né? Porque a cervejaria Antártica, ela saiu, foi embora... mas ficou a lenda, porque tem o Pinguim, que é a choperia mais famosa da região aqui. Então, eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Queria só fazer um comentário rapidinho. A gente tem duas coisas em comum. Uma, que eu também sou professor. A única diferença basiquinha é que eu estou desempregado e eu acho que vocês não estão.
Ainda não. Ainda não.
E a segunda é que nós temos, eu vou passar a palavra aí para o Fabiano, nós temos um grande amigo em comum, que é o Lourenço Mutarelli. Eu sou muito amigo do Lourenço Mutarelli. E, enfim, né, dispensa apresentações. Mas diz aí o nosso colega aí, o Fabiano.
Bom, boa noite a todos. Primeiramente, parabéns a vocês pelo 100º programa. Pô, muito legal. Diferente do Carlos, eu sou um calouro aqui no meio. Não no meio da gibisfera, como virou o termo, né? Eu já leio quadrinho desde os 11. Eu vou fazer 50 agora em abril.
Sei como
então,
é.
Então, aí eu fui, fui lendo... pela adolescência, entrei na faculdade, parei, depois de velho aí vieram os filmes me animaram a ler de novo, só que eu tava tão perdido, a questão da cronologia, estavam falando aí nos primeiros convidados, a questão da cronologia mata a gente, né? Aí eu fui insistindo, que eu precisava, pelo menos retomar a questão do super-herói, que eu sempre gostei quando era garoto. Mas chegou a pandemia, aí eu tive que me recolher, né? Todos tivemos que nos recolher. Aí eu já não ia mais na banca, né? Aí falei, caramba, tá, não vou ler mais gibi, vou fazer o quê? Peraí. Aí comecei, eu não sei se foi o algoritmo do YouTube que me encontrou ou foi o contrário, mas começaram a pipocar vários canais de quadrinhos, inclusive de vocês. Ah, foi de vocês... acho que primeiro foi o Universo HQ, se eu não me engano.
Que é maior, né? Bem maior que a gente.
Mas é o mais antigo, né? Mas aí dali encontrei vocês, encontrei o do Alexandre Link, aí encontrei as editoras, né? A Comic Zone, Pipoca e Nanquim. Aí eu comecei a redescobrir esse mundo, né? Que eu conheci muito rapidamente quando era garoto, com aquelas graphic novels que a Abril lançava, né?
Uhum.
É, aí eu comecei a falar, peraí, cara, tem um Shadow? Tem Blood relançando? Aqui? Falei, caramba, só que já tinha acabado, passado. Aí comecei a futucar e redescobri esse mundo dos quadrinhos que eu chamo de autorais. Uhum. Né? São quadrinhos sei lá, de autores com histórias fechadas, com temas específicos. Eu falei, cara, para que eu estava perdendo meu tempo com história com super-herói? Que eu já conheço, pelo menos a história clássica toda. Essa nova, dos anos 90 para cá, para mim... Não deu. Não dá mais. O Esquema tá falando. Ah, teve um herói que lá... A Fênix, cara.
Morreu 27 vezes. Pelo menos o nome permite, né?
Tudo bem. Mas, pô...
Ela tem um bom nome, né?
Eu peguei a história clássica, né? A série clássica lá do Barney, né? E, pô, peguei o início e o fim, cara. Aí eu vejo ela renascer de novo. Falei, tá tudo bem. É a questão da Fênix. Mas, putz, aí eu falei, legal, as histórias eram boas, mas... Né? Aí se perde na história. Né? Aí eu preferi... vou me dedicar aos quadrinhos fechados, né, de autores, né, que eu acho que eu tinha mais substância, minha história, mais narrativa. Muitos eu fiz uma conexão muito direta com a minha profissão. Eu sou arquiteto urbanista. Né?
Opa!
Fui professor também por mais de 10 anos.
Né? Você já leu aquele Autocracia?
Tá aqui. Já li. Li o eu tenho um canal de arquitetura chamado... Já fazendo um jabazão aqui, né?
Faça. Estamos aqui para isso.
Que eu também faço resenhas. É um canal mais para arquitetos mesmo, né? Que eu faço resenhas de quadrinhos. Né? Por mais que o mundo da arquitetura leia muito pouco quadrinhos. Mas eu tento pegar alguns quadrinhos que têm uma ligação direta com a profissão. Só, por exemplo, o Idiota aqui.
O Beco do Rosário, o Alto
Cristo. Sim. O Alcazar. Aí tem toda a série aqui, todos os livros do Manuel Fió, porque ele é arquiteto.
Esse eu não conheço, mas peraí, deixa eu botar você aqui no layout solo. Peraí.
Tem o Celeste, tem o 5 mil quilômetros, tem a entrevista.
Sim.
E o desenho dele é muito bom, cara. É muito legal. É muito simples.
Manuel Fiore, né?
Fior. Que ele é arquiteto. Aí eu tento fazer essas linkagens com a comunidade da arquitetura, entendeu? De não fala, às vezes, de um quadrinho que não tem nada a ver com arquitetura, mas que tem a ver muito, com às vezes, com traço. Porque a gente é muito ligado com a questão do desenho, né?
Por exemplo... Luiz G. é arquiteto.
Pois é. O Top, cara, por exemplo. O Top, para mim, é literalmente o suprassumo do traço, do belo traço de desenho, né? O Acidez eu vou comprar agora, que é o lançamento da...
Relançamento, né? Da Companhia das Letras, eu acho.
Não, das Letras? Das Letras saíram?
O anterior era, né?
Pois é.
Errado.
Pelo menos
era. Acho que era.
Mas então, o relançamento é deles também, né? É que eu não lembro. Era tanto lançamento...
Quadrinhos assim, da Companhia.
Beleza. É tanto lançamento que eu já me perdi também, né? E aí o Asterix, eu queria comprar, procurei para comprar, mas não achei lugar nenhum. Porque, tipo assim, como eu entrei tarde nesse mundo dos quadrinhos autorais, eu fui perdendo um monte de coisa, né? E fui conseguindo comprar outras, né? E o Asterix, quando eu olhei assim, putz, é esse o quadrinho, mas cadê? Eu não conseguia comprar. Tava custando, sei lá, 200, 300 reais aí no Mercenários Livre. Então, eu falei, não vou pagar. Né?
Mercenários Livre, boa pra caralho. Vou usar mais vezes isso.
Mas aí, poxa, aí tá sendo lançado. Relançado, pô, legal, vou aguardar. E aí você sempre estava fazendo as perguntas, qual é o quadrinho que você...
Isso. Qual que você mais gosta e qual que você odeia também?
Pois é, cara.
Odiar é sempre legal.
Não, então, eu não tenho ódio, né? Eu não tenho, assim, o que eu gosto também é muito relativo, é o último que eu li. E o último que eu li, por exemplo... Cadê? Eu sempre chamo você de Liber. Porque tem uma família aqui no estado, eu sou do Espírito Santo, sou de Vitória. Sou capixaba. Olha. Sou capixaba. E aí tem uma família chamada Liber aqui. Aí toda hora que eu vejo, eu falei, Liber, não é Liber, mas eu falei,
não, mas aqui também tem um camarada que me chama de Liber.
Pois é. Você gostar desse aqui, ó. A última que eu comprei, do Sandman.
Ah, deixa eu contar você.
Cara, eu achei que não ia dar nada disso aqui. Achei que
qual
não
que era?
É o número 12. É os Caçadores de Sonhos.
Caçadores de Sonhos. Maravilhoso.
Saca a mano.
Peraí. É ponto, né? A prosa do game.
Cara. Então, eu achei que não ia dar nada. Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa senhora, eu começava a viajar.
Eu tenho essa aqui, assim, ó.
Então, tem o último
tenho.
Agora.
Essa eu tenho também, agora,
né? Vai sair o 13, eu acho, que já vai vir todo desenhado, né? os quadrinhos. Seja lindo. Isso aí.
É o Maquinha que está ilustrando, ou estou errado?
Não, é o japonês. Yoshitaka Mano.
O Maquinha é o Violent Cases, acho que ele faz.
É maravilhoso isso aqui. Os contos são maravilhosos. Né? E os desenhos do Yoshitaka, ou do Amano Yoshitaka, né, se falar o contrário, são maravilhosos, cara.
Sim,
é basicamente um livro ilustrado, né? Chega a ser um quadrinho, mas é um livro ilustrado. É. Parece que o 13 vai ser todo ilustrado também, né?
Mas sabe que tem, acho que adaptado pelo Paul Charles Vest. O Paul Craig Russell, isso mesmo.
Não é Paul, é Philip, o nome do cara.
Ah, é Philip, é isso. Deixa eu ver se eu pego aqui.
O desenho dele, cara. E a história, você vai lendo. Não. Eu falei, cara, putz grila, eu não tinha dado nada. Eu falei, tá, a história tá legal. Quando eu li, falei, vixi. Né? E, logicamente, né? Só para matar aqui a minha saudade, né?
Não achei.
Da minha adolescência, né? Um Shadow.
Que é maravilhoso.
Maravilhoso, cara. Eu lembro da série da Abril, que eu comprei. Pô, eu era garoto, cara. Deve ter o quê? Sei lá, 15 anos, 14 anos, sei lá, uma coisa assim.
Por aí.
Então, cara, eu li aquilo, eu fiquei... Primeiro, por quanto traço, o desenho, da pintura, das aquarelas, né, do JJ Murphy, que são diferentes, eram diferentes dos desenhos quadrinhos, dos formatinhos. Já era um formato maior, era uma outra forma de expressão que eu não conhecia. Falei, pode fazer isso? Pode. Né? Aí, pô, pronto, cara.
Pode
não,
fazer isso.
Pode
ser bem legal.
Porque sério, sempre...
Você, Carlos...
Os matinhos, né?
Cara, eu gosto muito do Crumb. Eu gosto muito dos quadrinhos do Crumb, adoro.
Cara, você chegou a ver. Não, peraí. Você chegou a ver que saiu na Globoplay o Freak Brothers, o desenho animado.
Vi, não assisti Deus ainda, mas eu vi sabendo que já
que
tem.
Que coisa engraçada, cara.
Eu nunca li o quadrinho, mas engraçado. Eu acho que deve ser muito hilário. Acho que deve ser muito
É muito legal. Engraçado, cara.
O quadrinho que eu mais li na minha vida, que está no meu coração, mas eu não tenho mais ele, eu até comentei na última live de vocês, é o Peripécias de um Ratinho Detetive, foi eu que tinha feito o comentário lá. Eu li tanto que ele desapareceu, eu não tenho mais o quadrinho, ele sumiu. É mais ou menos isso, eu não sei onde foi parar, formatinho. Eu sou da época de banca, que eu ia na banca e gibi de super-herói, a cada 3 gibi, 4 tinha o Wolverine na capa. Então, eu li alguns...
Até o gibi do Batman tinha o Wolverine na capa.
Né? Se bobear, até Turma da Mônica tinha. Então, eu lia muito Demolidor naquela época, tudo em formatinho, assim, né? E eu fiz uma anotação para não esquecer. Eu queria fazer um comentário sobre o programa que eu mais gostei, já que nós estamos parabenizando aí o canal. O programa mais engraçado de todos... do Kitnet HQ é o Cavaleiro das Trevas 2, Rodrigo completamente ensandecido com aquilo, e o Liber tentando justificar o quão cirurgicamente ruim é aquele quadrinho. Eu nunca li esse quadrinho, mas é muito, muito bom.
É que eu cometi o erro de ler antes de gravar. Não devia ter lido, devia ter ficado com a lembrança que era ruim só. Não, mas ele ficou potencialmente muito pior.
Ele é muito bom. Eu li, aí fazendo uma referência a vocês também, eu comprei o Leg agora de aniversário, li,
excelente,
por causa do canal de vocês, assim, isso, do comentário que vocês fizeram. O Cascão Temporal já li 3 vezes, adorei, também fiquei sabendo através do canal de vocês. E o Valente, aquela coleção do Valente, eu consegui completar ela, mas não comecei a ler também, que deve ser bem, bem legal.
É bem bonitinho, cara.
Fazer uma outra referência histórica aqui, lá dos anos 80, talvez o Rodrigo goste. Minha mãe tinha uns discos de novela, que tinha aquela bolachinha da Som Livre, aquele S azulzinho, que todo mundo da minha geração deve lembrar disso.
Uhum.
E eu roubei esses discos dela e levei num sebo para trocar por outros discos. Tinha um sebo bem pequenininho perto da minha casa. Não muito perto, mas relativamente perto. E eu troquei uns 8 discos de novela dela por 2 discos que eu tenho até hoje. Está na casa dos meus pais, eu não tenho como mostrar aqui. Um é um disco pirata do Black Sabbath, cuja bolacha é um xerox. Depois, uma hora, eu vou tentar mandar para vocês aí. E a gravação é tão ruim. É que eu não tenho mais toca-disco. A gravação é tão ruim que parece que um cara levou um gravador e ligou assim no show e colocou lá para gravar. É nesse nível.
Não é um do final da carreira, já que eles já estão. É no final da carreira
lá, do Ozzy. Lá do comecinho, lá do comecinho. Eu vou tentar te mandar a referência para você ver. Eu fui em São Paulo um dia desse, antes da pandemia, um dia desse.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.